Johnny, eu sou o Sérgio.
Olá, eu sou ainda criança, Carlos.
E esse é o Corporação Cast.
Bom dia, boa tarde, boa noite. E para aqueles que estão se sentindo velho no corpo de criança,
faz
sentido isso.
É, uma boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O episódio de hoje será Brisas da Infância.
Com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita, no gogó!
Calma, não é isso que você tá pensando? Quais seriam as brisas da infância, Carlão?
A gente começou a fumar maconha aí com os 4 anos.
Não.
É, brincadeira, gente. Olha lá, hein?
Ó.
Drogas?
Crianças, fiquem longe das drogas.
É tipo, mano, as coisas mais bestas assim, que a gente fazia quando era criança, que quando a gente pensa assim e fica, mano, por que eu fazia aquilo, mano?
É, né?
Será que eu não tinha senso? É, não tinha, né? Mas é os negócios que a gente fica, mano, que vergonha. É aqueles negócios que a gente não pode nem dormir, né? Que fica pensando, velho, por que eu fiz aquilo?
Pode
que
amor, devo. Falar disso, falar de o que a gente fazia quando era criança, né?
O que a gente
gostava de fazer.
O que mudou de pensamentos nossos também.
Pois é. E o que a gente fazia lá atrás que reflete hoje?
Eita.
Mas é isso aí, vários teminhas, mas antes a gente tem uns avisos pra dar, então se liga aí.
Fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer.
Vizinhos rápidos, episódio todo, assista ou mais, se não possível, siga a gente nas nossas redes sociais, o Facebook é Corporação Cash, o Instagram é Corporacal Cash, o Twitter é Corporacal Cash, o TikTok é Augusto Brothers. Se quiser mandar aí o seu sua brincadeira de criança aí, quando você era menor aí, mande nosso e-mail que é corporacalcash@gmail.com. E se quiser trocar uma ideia na unidade de disciplina, pode estar mandando nos nossos directs, tanto do podcast quanto dos nossos pessoais. É isso, mais nada que a nossa que você vai sair mais uma vez pra você que teve lá no início do programa, se é que teve. E é isso, podemos ir agora para o nosso tema. Antes de começar o tema, eu sei que tem gente que pula o anúncio, que eu já percebi, mas coisa muito importante aqui, gente, é de extrema importância que você ouça o podcast. Se você já tá fazendo isso agora, você já tá ajudando muita gente, mas é legal também você poder espalhar o Corporação Cash, porque o Corporação, ele tá aqui a mó cota, tá ligado? Fazendo esse bagulho, fazendo os temas, tentando mandar vídeo quase toda sexta, né? Mas que, né? Tem sexta que não dá, não tem como.
Sim.
Mas, cara, é meio frustrante, pá, a gente não tá conseguindo agora fazer anúncio, porque agora o Anchor não existe mais, agora o Spotify faz podcast.
Exatamente.
E zoou um pouco, mano. Zoou um pouco, e agora a gente precisa de uma barreira a ultrapassar pra poder gerar pelo menos um pouco de anúncio, né? E então, cara, se você puder, compartilhe o podcast pra qualquer pessoa, cara. Qualquer pessoa qualquer pessoa pode gostar.
Uhum.
Pode ser o pastor da sua igreja, pode ser seu filho de 5 anos,
seu médico,
seu motorista do Uber, pode ser qualquer pessoa, cara. Compartilhe o podcast, convença as pessoas a ouvirem. E, cara, obrigado a você que tá ouvindo até agora. E vamos pro tema?
Vambora.
Let's.
Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brinca de pique, esconde, pique, cola e de pique. Tá. Nessa brincadeira também tem pique, bandeira amarelinha pra quem gosta de pular. Daquela brincadeira de beijar.
Então, Sérgio, infância.
Infância, cara, acho que a gente podia começar aí, pelo menos fazer em três partes esse podcast. E no primeiro, mano, acho que a gente pode falar de realmente memórias marcantes, assim, das nossas infâncias.
Uhum.
E a gente pensa até hoje que tem umas, assim, muito pontuais, né, mano? Que,
sim,
que
né?
Marcam pra sempre. Você lembra de alguma já assim?
Cara, acho que se tem uma coisa que sim, que marca muito a infância. Tipo, sabe quando a gente ouve um som específico, vê uma coisa específica, que, mano, lembra tudo, mano, dá aquele flash, tá ligado? Sim. Mano, é algo que eu falo muito no podcast, eu não paro de falar, que é a porra do Naruto.
Ah, sim.
Mas, tipo, mano, cada pedaço, cada memória, assim, que eu tenho desse desenho é muito especial. Sempre que eu vejo alguma coisa, assim, de Naruto, principalmente do clássico, mano, me remete a todo aquele período ali, tá ligado? Que ele passava no SBT, o Yuji, a Priscila e, né, dessas coisas que a gente consumia quando era criança. Eu acho que o Naruto é mais marcante.
Sim.
É por isso que eu falo pra cara de Naruto.
Pode crer, mano. Não sei, mano, acho que eu tive uma fase, assim, na infância que, pra mim, pelo menos, parecia que eu não ia pra creche, mano. Ou eu realmente não ia. Não sei, teve uma fase que eu ficava em casa direto, mano.
Ah.
E aí, eu lembro que na época minha mãe, ela trabalhava de diarista e ela trabalhava um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não.
Uhum.
Aí quando ela ficava em casa, mano, eu ficava assistindo a tarde toda com ela, assim. Desenho, né? Na Cultura.
Saudosa Cultura.
Saudosa,
né,
Cultura.
Acho que é o único canal da TV brasileira que não se vende por alguma coisa, né?
É, mano. E aí, com minha mãe cozinhando, sabe? Ela começava a cozinhar, começava a fazer barulho, eu ficava, caramba, os desenhos, mano. Quero ver. A TV era na cozinha, assim. E aí, mano, é doido. Mas eu gostava muito de brincar na rua também, sei lá. Aí depois de um tempo, acho que a partir de uns 8 anos, assim, eu parei mais de brincar na rua. Acho que eu jogava mais videogame, ficava em casa.
Sim. Né? Você brincava na rua, mano? Isso é uma coisa que eu sempre quis, tá ligado? A galera fala, não, que eu brincava na rua, pior, que não sei o que, mano. Não, na rua, minha mãe não deixava.
Então, mano, é que aonde eu morava era uma viela, assim.
É essa casa aqui?
Não, isso há muito tempo, mano. A gente morava na viela Bom Jesus, nem existe mais. Aliás, a gente se mudou porque derrubaram tudo, as casas lá, e fizeram prédio.
Caralho.
É lá em Baixão, perto ali da... aqueles lados lá, mano. Eu descer na Estrada das Lágrimas e ia pra lá. E ali, mano, sei lá, é que eu brinquei na rua, mano. Brinquei de peão, tive peão. Mas mais do que peão, brinquei de Blade, mano.
Caralho!
Blade era pica de
porra, mano. Daquelas lá que sai faísca?
Essa mesmo,
tá,
mano.
Porra!
Eu lembro que meu pai comprou um kit de Beyblade pra mim, assim. E aí, tipo, vinha uma pica, assim. E as outras meio mais meia boca, né? Vinha, mas tinha uma que era pesadona, assim, de ferro. Soltava na parede, assim, ela batia, puxa, soltava pra isca. E aí a gente ia brincar, pegar umas bacias que minha mãe lavava a roupa, assim. Soltava as Beyblades lá dentro, ficava se batendo, assim. Muito foda.
Que foda, velho.
Que mais? Brincar de soltar bombinha, jogar bola, né? Clássico. Aliás, eu acho que eu já contei essa história também, de quando eu e meus amigos fizemos uma bomba na rua. Devo ter contado em algum momento.
Como que era?
Mas pra relembrar, eu lembro, a gente, mano, alguém ensinou um amigo meu lá da rua a fazer uma bomba. Aí qual era o primeiro passo? Primeiro era, precisava de pólvora.
Ah.
E a gente comprou um monte de biribinha e foi desamarrando, assim, sabe?
Uhum.
E pegava aquele pó preto. Aí a gente pegava um pedaço de sacola e enchia de pólvora ali. Muita pólvora.
Olha o Breaking Bad dos
caras. Breaking Bad, mano. E aí você pegava uma bolinha de gude, colocava no meio da pólvora e amarrava essa sacola com isso, um elástico, alguma coisa assim. Então ficava aquela bolinha de gude com um monte de pólvora dentro. Aí você jogava na parede e explodia o negócio.
E a explosão bonita mesmo?
Assim, mano, não me lembro. Porque assim, na real, na minha imaginação, mano, isso que eu falo, mano, que foi o mais louco. Porque eu juro, mano, eu vi. Eu fiquei sentado no portão da minha casa com a mão na orelha, assim, com medo do barulho. Assim que o moleque jogou na parede, mano, eu vi sair umas ondas de fogo, assim, da parede. Eu juro que eu ouvi isso, mano.
Caralho.
E na minha imaginação foi um barulho tão alto, mas tão alto, mano, que minha vista tremeu, assim, ó. E saiu fogo, assim.
Caralho.
Caraca, não sei o quê. Eu fui sair correndo pra dentro de casa. Falei, mãe, você ouviu? E, mano, soltou a bomba do lado da minha casa, assim. E minha mãe não ouviu. Então acho que foi uma explosão merda, tá ligado? Só que tava tão na expectativa ali, mano, que...
Será, mano? Porque quando a gente é criança, a gente fica mais sensível, né?
Total.
As coisas, total. Assim, tudo é impressionante pra gente, né?
Muito.
É que nem aquele filme lá, como é que é o nome? É o Solteira? Não tem o Soul?
Aham. Uhum.
Que a Lindsay era 22 lá, que veio tudo como criança, tudo é especial pra ela e tal.
Uhum.
Que louco, né, velho? Criança engraçada, mano. Você falou aí do bagulho da sua mãe, de trabalho. Mano, eu lembro muito, porque eu ficava sendo cuidado por cuidadora, né?
Uhum.
E, mano, era nossa, louco, tipo, odiava, queria ficar em casa, tá ligado?
Também. Já fui, tá?
Não que eu não gostasse da cuidadora, eu gostava do pessoal de lá e tal. Eu não gostava de não ficar em casa.
Uhum.
Né? Porque meu pai, ele era. Como é que é o nome? Esse cara que fica na cabine lá dos prédios.
Vigilante?
É, acho que é isso. Vigilante?
Porteiro, sei.
Porteiro. Uhum. Agora porteiro. E aí, e minha mãe, ela trabalhava numa. Mano, fazia estampa de mamadeira, tá ligado? Isso que é isso.
Não,
e aí, tipo, eles ficavam um tempão fora de casa. Eu tinha que ficar com o cuidador.
Mas
tipo, eu lembro muito bem, mano. Muito bem. O dia que meu pai saiu do trabalho, tá ligado? Foi mandado embora. E o dia que minha mãe também foi mandada embora.
Ah,
foi muito marcante pra mim, porque não foi triste. Eu fiquei feliz.
Sim.
Isso é louco, filho. Vou ficar em casa aqui, a galera reunida. Meus pais como tristão, assim. Minha mãe não, minha mãe ficou mais de boa, mano. Porque o trabalho da minha mãe era muito bosta, assim, pra ela.
Uhum.
Mas isso é louco, eu lembro que eu fiquei mal feliz. Eu fiquei, caralho, mano, eu ia ficar em casa, ó. Estouro.
Estouro, filho.
Estouro.
Ô, Vitória, chegou.
Ô, mãe. Eu sou verdade. Não, mano, é louco, mano. Eu lembro ela voltando, assim, pra casa, assim. Falei, oxi, mano. 3 da tarde, mano. Minha mãe vindo, o que aconteceu?
É, né?
Ela falou que foi mandada embora. Cara, o que que é mandado embora, mano? Aí eu fui perguntar pra alguma pessoa o que que era ser mandado embora. Aí eu comemorei pra caralho, mano. Eu fiquei felizão, mano.
Cara.
Que foi, cara? Tá coringando?
Tô.
Ah, foi demitido. Foi demitido, imagina.
Caralho, que seja, né, mano?
Que coisa.
Eu também tive essa experiência de ficar com as pessoas, nos vizinhos, assim.
E era como?
Minha mãe pedia, mano. Era estranho, mano. Eu lembro. Olha,
esquisito.
Resgatou uma história aqui, mano. É porque a minha maior dificuldade era com a comida, mano. E não era a comida da minha mãe.
Nossa, eu também. Tinha muito problema com isso. Eu não comia, velho.
Não, quando a senhorinha que ficava comigo lá, quando ela fazia batata frita, eu amassava. Mas qualquer outra coisa, mano, era muito ruim de comer.
Amassava.
E aí eu lembro, mano. Eu lembro até que ficava na casa de uma mulher, ela tinha uns filhos mais velhos. Os moleques deviam ter uns 18 anos já.
E você com quantos?
Ixi, uns 5. E aí, só que eu ficava com outras crianças. Eu ficava com um casal de primos, deviam ter minha idade, né? E aí, eu lembro que um dia, mano, os moleques foram jogar videogame, eles deviam ter um PlayStation 1. E eu fui olhar, né? Você quer ver lá? Eu fui lá, fiquei vendo. Olha a idade, mano. Os moleques falaram que iam dar cachaça pra mim.
Caralho! Caralho!
Aí eles falaram, mano, a gente vai fazer você beber isso aqui.
Caralho!
Eu falei, o que é isso? Eles falaram, cachaça, mano, você toma arde e tudo por dentro, assim. Eu não tô mais...
Caralho! Eu
lembro disso, mano. Eu lembro disso.
Você bebeu?
Bom.
Mas os caras te forçou.
Não, acho que eles queriam fazer medo só, sei lá.
Caralho, mano. A gente vai fazer você beber isso, cara.
Aí eu lembro que até a... Não lembro, mano. Acho que a mãe deles me chamou pra tomar banho, assim.
Ah,
esquece, vou tomar banho. Você vai tomar cachaça.
Eu não.
Aí fui embora.
Eu não, acho. Você vai tomar cachaça. Caralho, mano.
Eu brinquei na rua uma época, mano. Aí eu me mudei pra essa casa que eu tô hoje. Aí parei, mano.
Parou de beber?
Parei de brincar na rua. Mas também foi. Eu logo ganhei meu PlayStation 2 ali. Isso é louco, aí ali.
Esquece mundo, fi.
Esquece.
Que louco, mano. Eu brinquei, eu não brinquei na rua, mas eu brinquei lá no beco onde meu pai vendia lá as casas, né? E tal, as loucas, no caso. E aí, tipo, tinha os meus primos. E eu era muito próximo a eles, né?
Uhum.
E aí, nisso, tipo, era mó bom, tá ligado? Brincar com eles. É o que eu tive ali de contato de brincar na rua. Mas também, já que, tipo, eu era muito mais novo que eles, o que era mais próximo de mim era, deixa eu ver, 4 anos mais velho que eu. Então já tem uma certa diferença. E aí, tipo, eles começaram, eles pararam de brincar assim. E eu fiquei lá, né, mano? Tipo, sozinho. E eu lembro, e tipo, esses meus primos, cada um deles tem um irmão. Eles voltavam pra casa e ainda tinha um irmão deles. Eu voltava sozinho. Aí, mano, eu enchi o saco da minha mãe pra ter irmão. Enchi o saco. Enchi o saco.
Bora, filho.
Nossa, vai, caralho. Volta o irmão aí, caralho. Mano, caralho. Isso é uma coisa que eu me arrependo, mano.
Que isso.
E, irmão, é muito ruim, mano. Muito que pariu, muito chato, irmão, velho.
É nada.
Pô, até mesmo.
Sei lá.
É que você é filho único, né?
Filho único, mano.
Mas você teve vontade de ter irmão?
Mano, eu digo que sim e não, mano. Porque eu também moro tudo próximo de primo aqui, mano. Então, sempre brinquei com primo assim e tal.
Uhum.
Quando voltava, eu voltava enchendo um videogame só pra mim, entendeu?
Então.
Minhas coisinhas ali, quando eu queria brincar com alguém, ia na casa de um e tal. Mas enquanto também, mano. Meus pais me perguntavam. Eu falava, mano, vocês sabem.
Mas sai fora, filho. É o que decida, tá ligado? Que poder é esse, né, mano? É o poder de decisão que você teve.
Pois é, velho.
Eu enchi o saco, mano. Eu lembro que eu enchi, velho. Mano, eu tive o primeiro sinal de que a minha irmã seria uma péssima ideia. No dia que ela foi anunciada.
Uhum.
O dia que ela foi anunciada, eu quebrei a porra do meu dedo.
Que é isso, mano?
Juro, porque eu fui comemorar que ela ia nascer. Eu pulei no sofá e eu não sei o que aconteceu, porque esse meu dedo, o dedo indicador, foi pra trás, mano. Quebrei a porra do dedo, mano. E eu tive que fachar a porra do braço inteiro. Eu não entendi por quê, o braço inteiro, mano.
Caralho.
Eu fiquei 7 dias quase sem ir pra escola.
Tô suave.
Isso é louco, mano. É foda. E também, mano, nem ia dar pra brincar com irmã, tá ligado? Porque eu e ela, a gente tem 6 anos de experiência. Nem ia dar.
Ah, sim.
Outra coisa também que eu tava lembrando desse bagulho de infância, mano. Lembra quando, tipo, eu não sei se aconteceu com você. Tipo, você ter contato com pessoas mais velhas, mas você não tem a mesma vibe. Tipo, as pessoas, elas vão pra outros lugares. Tipo, eu tinha amigos que eram mais velhos. Primos, né, no caso. Eles iam pra shopping, tá ligado? Ia pros rolê deles, ia pros lan house e eu não podia. Aí eu ficava muito puto, assim. Aí eu vejo, às vezes, eu tenho muito contato com criança. E aí, tipo, eu tenho criança também que é primo meu, pequeno. Eu falo, ó, vou sair com seu irmão. Tipo, você não pode sair ainda, você é muito novo e tal.
Uhum.
Foda que eu tenho que falar isso, não o pai da pessoa. Aí eu fico chateado, eu fico, ah, mano, eu sei como é chato, mano. Não é legal.
Uhum. Não, mano, pior que meu primo mais velho, assim, ele é 7 anos mais velho que eu. E aí, mano, a gente era muito próximo, mano. Não sei se porque ele não era muito de sair. E ele tem uma irmã mais nova também, né? Um ano mais... alguns meses mais nova do que eu. E aí, tipo, a gente brincava assim, mano. Era mais de videogame e tal, que ele sempre teve, né? E aí, ele me ensinou muito a gostar de Dragon Ball. A gente zoava porque o Vegeta é 7 anos mais velho que o Goku também.
7?
É.
Aonde que tem essa informação?
A gente sabia.
Tá ligado? Eu vi na Lan House.
Exatamente. Mas deve ser por aí, mano.
7 anos.
Vegeta já era criança, assim, quando o Goku nasceu.
Verdade, pode pá, né? Que louco.
Mas, enfim, e aí, mano, era isso. Então tinha essa proximidade, né, com pessoas mais velhas, assim. Mas e a infância de hoje, hein, Carlão? Como será que é,
mano? Infância de hoje? Ah, mano, eu sou bem observativo com isso, tá ligado?
Uhum.
Porque eu acho a infância... Não acho, né, ligado? Eu tenho certeza. A infância, ela mano, é a parte, talvez, a mais importante, assim.
Ah, com certeza.
De um ser humano. Porque tudo que a gente faz pra gente é mais novo, mano, reflete.
Tudo.
E, tipo, eu gosto de ficar observando isso com meus alunos, tá ligado? Eu tenho um aluno, acabei de dar aula pra ele, que, tipo, ele tem 7 anos. Eu acho muito legal o jeito que ele é criado, tá ligado? Não legal, assim, sei lá, tipo, ele não tem telefone, tá ligado? Os pais dele falou que ele não pode ter ainda. Eu acho isso certo,
também.
Tá ligado? Eu acho que pode ter tecnologia, mas que, tipo, mano, não seja um bagulho tão fácil, tá ligado? E aí, eu achei interessante porque ele tinha a mesma idade de um outro aluno que eu tive, que, mano, a menina era... Mano, ela chegava e falava assim: olha, professor, quantos seguidores eu consegui no TikTok com essa publicação. Eu acho que se eu vou postar de novo o mesmo tema que esse na semana que vem pra ver se engaja mais. Eu fiquei, mano, tá ligado? Tipo,
isso,
vai comer borracha, caralho. O que você tá falando?
É, né, mano?
E eu acho intrigante, assim, eu não sei como é que vai ser essa garotada quando crescer. Eu ouvi falar algumas coisas assim, que esse tipo de coisa acaba por fazer com que eles transportem essa infância que eles não tiveram mais pra frente, quando eles forem adultos, né? Porque, né, tem esse desconto da infância. Eu tenho parentes mesmo que não tiveram infância nenhuma, que, mano, a infância deles foram só trabalhar, né, pra sobreviver. E aí, hoje em dia, eles adultos, tipo 40 anos, eles fazem coisas que você fica, mano, isso é coisa que uma criança faria. Você consegue ver o reflexo, né? De, tipo, brincar e tal. Eu acho isso interessante. É claro que isso daí não é uma forma boa de ver, né? Eu acho que, tipo, acaba por mexer também muito com o psicológico. Porque, às vezes, a pessoa ela tem que ter uma responsabilidade, mas ela não consegue lidar com aquilo porque a cabeça dela tá em um outro período, né?
E esses dias eu tava ouvindo um podcast lá do o assunto.
Do G1?
Do G1. E elas estavam falando sobre o aumento de transtornos psicológicos em crianças.
Sim.
E, mano, falava totalmente de como tá ligado a questão da tecnologia, né?
Sim.
Porque a gente, eu imagino, mano, que uma criança, imagino não, mano, mas, por exemplo, se a gente criar uma criança, tudo bem que é um cenário, assim, muito...
Vamos ter um filho no corporação? Vamos ter um filho? Vamos ter um filho? Vamos adotar um filho?
Vamos fazer o teste, né? Eu imagino que é uma situação muito utópica, mas você, por exemplo, se você criar uma criança sem influência de tela, de rede social, ela não vai sentir falta daquilo, ela não vai conhecer. Mas, por exemplo, a entrevistadora mesmo lá do podcast, ela falava: eu tenho uma filha de 9 anos e ela coloca uma pressão em mim, no meu marido, pra ganhar um celular. E ela não tem celular, a gente não deu até hoje, só que ela fala que ela é a única na escola que não tem celular, que não tem TikTok, não vê as coisas acontecendo. Eu falei: caralho, mano. Antigamente não tinha, mano. E o que a gente fazia, tá ligado?
O que a gente fazia? Eu me pergunto isso daí também, mano.
Pô, anos 80, anos 90.
Como que isso daqui era, né?
Nossa.
Manda mensagem aí pro Pedro.
Então.
Como era assim que fosse nos anos 40?
Tá ligado, mano? E eu imagino, mano. Vamos perguntar isso pra ele, de assim.
Fazia.
Era adolescente.
Não, nossa, isso daí é foda, né? Tipo, você ser o único.
Então, mano, aí eu penso, mano. Eu penso em ter filho. E, mano, como, mano?
Nossa, no mundo de hoje, velho. Não, já foi foda, tá ligado? Pelo menos pros nossos pais. Nossos pais, anos 70, né? E a gente ali, você, final dos anos 90, eu do começo dos 2000. Mano, eles pegaram o começo, assim, do boom da tecnologia, né?
Então, mano, a gente ali, eu não sei definir, tipo, geração que, geração V, sei lá.
Que é Z.
É Z?
É. Você é Z porque você praticamente pegou o ano 2000, né? Você é de 99.
Não sei, mas acho que a gente, assim, por esse período aí, 99, 2000, 2001, 2002, foi os últimos, assim, mano, que teve aquele resquício de infância à moda antiga.
Sim.
O que, mano? A gente cresceu junto com o crescimento da tecnologia, mano.
Verdade, mano.
Dos anos 2000 ali pra frente, mano, o bagulho ficou louco, mano. E a gente ouvia nossos pais falar, né, mano? Não acredita em tudo que você vê na internet, filho?
Uhum.
Cuidado aí, vai viciar nesse videogame. Hoje não tem nenhum adulto que não tem o TikTok ali, mano.
Verdade. Mano, a minha avó, mano, que tem 60 anos. Vendo TikTok, assim, tá ligado? Mano, é muito engraçado, mano. Tá ligado?
Mano.
É foda.
Fala, mano, como é que eu vou criar um filho sem dar um celular pra ele? Mano, acho que agora eu tenho que comprar um celular velho, assim, que só faz ligação. Falei, filho, seu aniversário de 10 anos, eu te dou um presente. Uou. Celular. Nossa, que é isso? Só pra gente se ligar e falar. Só nisso, pai. Mas é impossível.
Possível, velho. É treta, mano. É treta pra caralho.
O negócio que eu vejo acontecer e que eu acho zoado, mano, é tipo, é pai, mãe, a criança tá chorando e dá o celular na mão.
Ai, é foda. É uma chupeta, velho.
Criança não come, coloca um vídeo lá no YouTube. E a criança vai comer e fica distraindo, tá ligado? Isso eu acho zoadaço.
Que louco, né, mano? Mano, é porque, eu não sei, mano. Eu vejo sempre uma visão caótica de tudo, tudo, assim. Por mais que eu adore a inteligência artificial, a tecnologia, tá ligado? Tá salvando pra
caralho. Adorar só Deus, hein? Não é?
Só se ele for no banco de trás.
No porta-mala.
No porta-mala, pode falar. Não, mas tipo... Mas eu fico vendo porque eu fico velho. Eu acho que o ser humano não tá pronto pra isso. Tá ligado? Tipo, não dizendo que o ser humano tem tempo ou alguma coisa, tá ligado? Não tem tempo, não existe isso. É natureza. Por mais que, tipo, o ser humano tenha o poder de influenciar muito na natureza, tipo, mano, é da natureza. Mano, se o rinoceronte tivesse evoluído e virasse um homo rinocerontautilus, sei lá, tá ligado?
Homo o quê?
Tipo,
você não coma aí.
Hein, tipo, o macaco não evoluiu.
Irmão, agora esses manos entram numa brisa da peste. Apenas aproveite, caro ouvinte.
O macaco não evoluiu. Ou pelo menos o nosso primo. O nosso primo que ligou com o macaco, com o ser humano, não evoluiu. Foi o rinoceronte. Ah. Mano, se o rinoceronte evoluir pra caralho, ele vai criar o chat de GPT, vai criar a inteligência artificial? Vai.
Não vai, mano.
Vai.
Não vai.
Mano, isso daí tudo é natural.
Não é, mano.
É natural.
Não é.
É natural, mano.
Há quanto tempo existe ser humano?
Mil anos, milhões, milhares, sei lá.
Não.
300 mil, não é?
Acho que é por aí, mano. É igual eu falei, o dinossauro Rex, mano. Os dinossauros viveram milhões de anos na Terra.
Uhum.
Mas milhões, mano.
Sim.
Eles viveram muito mais do que a gente tá aqui.
Uhum.
E, mano, o primeiro dinossauro Rex foi igual o último dinossauro Rex. Os caras tiveram milhões de anos, não fizeram nada, mano. Você tá entendendo?
Não, pô, teve diferença.
Não teve.
Porque não teve diferenças na questão de, tipo, fisionomia.
Não, tudo
porque
bem.
Porque o objetivo ali era sobreviver, tá ligado? O objetivo de ser humano é outro, mano.
Não, tudo bem, mas eu vejo os caras falando, mano, e se o dinossauro tivesse mais tempo, será que ele não ia?
Não ia, não. Mano, tudo foi necessário pra que o ser humano existisse.
Sim.
Tudo foi necessário. Tipo, só da Terra ser o terceiro planeta ali no sistema solar foi necessário pra que a porra do ser humano existisse, tá ligado?
É.
Então, mano, é natural, tá ligado?
Não.
Se tiver uma outra raça em algum outro planeta, tá ligado? Evoluído, que nem a gente, tipo, eles vão criar essa tecnologia absurda deles lá.
É, mas existe também uma teoria que toda raça que é consciente como a gente vai se destruir. Existe vai. Essa teoria que sim. Já existiram outras civilizações uh-huh. E, mano...
Os caras sempre se destruíram,
sempre
né?
Sempre se destrói.
Cara, você tem isso até com os ratos, mano. Eu não sei se já viu um projeto que fizeram com os ratos. Acho que faz uma cota já esse projeto. Que botaram eles em um paraíso, digamos assim. Eram uns números lá de rato, número grande. Que eles, mano, lá a comida era, tipo, infinita, tá ligado? Sempre repõe a comida. É, tinha espaço, tinha liberdade. Eles não precisavam fazer nada pra viver.
Ilha de paz e sossego. Lembra?
Hã?
Ilha de paz e sossego. Do Briga-Pau?
Não. Que fez hoje esse?
É que ele vai pra ilha de paz e sossego.
Oxe, mas como que é?
Aí ele monta a rede lá. Aí chega um cachorro que é um pirata.
Ah!
O Guarda Raptor assim.
Caralho! Nossa, desbloqueou muita memória, mano.
Isso é ele de pai do sossego?
Aí vai lá. O cachorro pega ele.
Cachorro com a camisa assim.
Top.
É o top, verdade.
Aí ele pega o pica-pau e fala. O pica-pau fala.
Oh, faça tudo, mas não me faça pular do trampolim.
Sim. E por quê?
Eu odeio água fria.
Chapa.
Ele bota o pé, ele tira o pé. Chapa, você Chapa. Vai pular do trampolim.
Caralho, mano. Olha, a gente foi parar, a gente tava falando de infância.
Exato.
Tipo, pica-pau.
Igual, tá?
Não, agora vamos. Tá bom, tira o pica-pau. A gente tava falando sobre se destruir.
Se destruir.
E a gente tava falando. Eu tava falando dos ratos. Mano, começou a se criar gangue. Pra se ter mais. Então, mano, tô zoando. Eles começaram a oprimir outros ratos pra poder ter mais comida, tá ligado? Mano, tá ligado? Eu tava comentando isso com alguma pessoa.
Isso, mano.
Foi com a minha prima. Eu tava falando com a minha prima.
Quem que você prefere com essa figurinha que você botou? Eu quero saber, né? Pra quem não sabe, tem um vídeo. O cara mandou uma figurinha pro outro. Acho que pro pai dele.
Como que era a figurinha?
Era um rato fumando assim.
É,
eu quero saber. O que você me fez? O que você mandou?
É pro pai dele mesmo, né?
Eu quero saber. Caralho, a gangue do rato, mano.
Não, aí, tipo, eu tava conversando com minha prima de que o ser humano é incapaz de ter paz. Tipo, mano, o ser humano pode alcançar, tipo, mano... Mano, é uma maravilha, tá ligado? No mundo. O comunismo, tá ligado? Tipo, aquela coisa bonita, né? Tipo, o panfleto de Testemunho de Jeová, não tem? Que é aquela terra bonita, todo mundo feliz.
Ancariano tigre.
É, usaliza meu pelo. Né?
Isso.
É, mano, o ser humano vai arranjar alguma forma de destruir tudo.
Mano.
Tá ligado?
Não, sim, existe, tipo, ganância, a vontade de querer ter mais que o outro, né?
Aham.
Uhum. Mas, mano, deixa que o mundo é mundo, né, mano?
Então, velho.
É, sei lá, agora que você falou, mano, que o comunismo tá errado aí, entendeu? Agora esquece. O negócio é capitalismo mesmo.
Os deus videogames, mano.
Hã?
Os deus videogames aí, ó.
Ficando
agressivo aí.
É.
Não, mas então. Ah, o que a gente tá falando? Por que a gente tá falando isso? Mas enfim, os ratos começou a se matar. Mano, os ratos começou a se matar. Não, mano, eu não tô zoando. Chegou ao ponto de não ter mais rato, porque eles todos se matou, velho. Para de rir, mano. A gangue do rato maluco.
Gangue do rato ruim.
Ué, mano, o que que se tornou esse episódio, mano? O que se tornou esse episódio, meu Deus?
Pensando nos ratos, mano.
Tem aquele otário ali, mano. Vamos foder com ele.
Caralho, mano. Vamos foder com aquele rato ali, mano.
Vamos formar agora a gangue do rato ruim, mano.
Só entra quem é ruim nessa.
Meu Deus. Ai, caralho, mano.
Caralho, meu
Deus. Nem sei o que eu tava falando, mano. A gente tá falando que o ser humano era ruim e tal.
Então,
se o rato evoluir, mano,
ele vai se matar.
Ele vai, tipo, mano, tudo tá fadado a esse caos, mano.
Pode crer, mano.
Aí, infância, mano. É isso, mano. Infância é isso.
Infância.
Caralho, mano.
Ah, mano, isso me pensei em outra coisa aqui agora. De como criança é ruim, mano.
Criança é ruim, mano.
Criança tem uns pensamentos assim.
Porra.
Mano. Eu falo, mano. Quando eu era criança, mano, que eu assistia desenho assim. Mano, eu sempre torcia pro vilão matar, mano. O bichinho, o melhorzinho lá, mano.
Sério?
Assim, não, pra ele ganhar, tá ligado? Igual. Eu já falei isso aqui, mano. Pra mim. Tá um episódio de revisitar as coisas aqui. O Caverna do Dragão, mano. Que os caras tinham a oportunidade de ir embora. E a porra daquele unicórnio. Não, não posso ir, não. E os caras voltavam. Mata esse bicho, mano. Que raiva, mano.
Mata porra desse unicórnio. Caralho, mano. Eu ficava assim também, mano, com desenho.
Ficava muito puto, mano.
Aquele Dexter, lembra do Dexter?
Laboratório?
É. Dexter. Que tinha aquela menina que ela é mó autona, acho que é.
A irmã dele.
A irmã dele.
A Didi.
Nossa, mano, eu ficava vendo aquela bomba, enfia na boca dessa desgraçada. Filha da puta, e aquela do Padrinhos Mágicos também, a irmã do...
A Vicky?
É. Nossa, mano.
A Vicky era cuidadora do time, ele aí. Cuidador ruim aí.
Que raiva, mano. Era dele mesmo, né? Eu nem sei, mano. Era Vicky, não sei. Era mesmo, que ela era toda descabelada, né?
Isso.
E tal. Por que mãe é sempre ruim, né? Do Phineas e Ferb também, ela...
Não, ela não era irmã, não, mano.
A do Phineas e Ferb?
A do Phineas é. Mas Padrinhos Mágicos não é,
não. Não era irmã.
Não.
Ah, sim.
Isso é louco, mano.
Eu tô lembrando dos ratos malucos ainda, mano. Rato ruim.
Gangue do rato ruim, mano.
Aí, tipo... Mano, eu percebo que criança é ruim, mano. Onde eu dou aula, mano.
Sério?
Porque acontece um negócio que eu fico abismado, mano. Abismado. Tá ligado? Não é meu aluno esse, é de outro professor. Ele tava me informando, velho, eu fiquei embasbacado. Tava lá um aluno meu fazendo um desenho, chegou o outro, olhou e falou, tá feio. E rasgou a folha.
Que isso?
Rasgou, tá feio. Rasgou a folha do menino, mano.
Nossa.
Mano, é muito ruim, mano. Outra também que enforcou, tá ligado?
Que é isso, mano?
É louco, tio. Mano, isso faz um bagulho que a gente fica abismado, assim. Eu recentemente fiz a tatuagem, né, aqui do Alucard.
Uhum.
E aí, tipo, eles viram, assim, uma manchinha. Eles falam, professor, que é isso? É uma tatuagem nova. Aí uma aluna ficou olhando. Mano, pegou uma régua e deu só uma pá.
Que isso?
O cara deu uma pá na cerca. Mano, eu fiquei, por que que você bateu? Ah, oxe, não sei.
Eu não sei porque eu tô te batendo, mas você sabe que você tá apanhando.
Mano, mas queria ser ruim, mano. Queria ser ruim.
Foda. Foda que hoje assim eu não tenho muita convivência com criança, mano.
Você não tem convivência nem com criança, né, cara?
Não, mano. Não tenho. Às vezes eu vejo assim, eu comentei com minha namorada isso uma vez, que eu acho que criança é tímida comigo, eu não sei, mano. Eu não consigo ser engraçado.
É porque você é... Como é que é o nome? Amedrontador.
Eu?
Você é alto pra caralho. Você é super cheião. Sua voz é grossa pra caralho. Mano, a criança não fica à vontade perto de você. Não fica.
Não.
Eu não faço nada. Então, mas é isso, tá ligado? Porque elas vão pela aparência, mano. Criança é totalmente pela aparência, mano.
Sim, total. Falando nisso, você já abraçou uma mulher achando que era sua mãe, não é?
Nossa, que vergonha, mano. Nossa, que vergonha. Acontecia muito em loja de roupa, mano.
Sério?
Na Marisa, assim, tá ligado? Eu me perdia, aí encontrava minha mãe, ela pegava na mão. Aí a mulher olhava, oxi, o caralho! Mano, minha mãe! Ficava loucão, mano. Mano, já aconteceu do pessoal do supermercado falar, Ana, chama seu filho aqui.
Sério?
Sim.
Caralho, mano.
Aí eu lá assustado assim, mano. Engraçado. Eu era muito burro, mano. Eu perdia muito minha mãe, porque eu ficava me escondendo dentro dessa camisa. Eu achava aquilo divertido, mano. Muito brisa feia.
Chove. É, a coisa mais parecida assim era quando eu ia no mercado com meus pais, e eu, meu primo, e meus pais no mercado, né?
É.
Aí vamos brincar de se perder, vamos.
Vamos brincar de se perder, olha como criança filha da puta.
Pois é, mano. Aí meus pais iam fazendo as compras assim, a gente rodando shopping, mano.
É.
Shopping não, mercado. Eu lembro que era no Extra ali em São Caetano, mano. E porra, eu lembro que tinha uns Kinect, tinha uns Xbox lá, você lembra disso?
Não, mano.
Mano, tinha um Kinect lá, você podia jogar, tipo, pra testar.
É sério?
A gente ficava jogando, ia no setor de brinquedo, ficava olhando.
Eu não lembro disso.
Era muito foda.
Caralho, era no Extra?
No Extra. E a gente tentava seguir.
Existe ele. Mais Extra, né?
Acho que não. Não, existe.
Existe Extra?
Existe. E diminuiu. Aí lá perto do meu trabalho tem um Extra. E aí, mano, a gente ficava brincando, vamos tentar colocar um salgadinho escondido no carrinho.
Nossa, criança é muito filha da puta, mano. Por quê, mano?
Pois é.
Seu primo tinha 7 anos, mas era mais...
Não, era outro primo.
É outro?
Outro primo. E era uma noite da hora. Mano, e aqui, ó, no nosso roteiro ainda tem a última parte aqui. No nosso roteiro que a gente fez aqui, ó.
Ah, nosso roteiro.
Isso, pô.
O roteiro que a gente se fez aí.
Dedicou aqui pra fazer.
Sim.
É a infância na cultura pop, mano.
Caralho.
É.
Como que a gente teve essa ideia, né?
Então, mano.
Caramba.
Que filme você lembra, assim, de que é a história de uma criança?
De uma criança? Ah, representado nas telonas.
Nas telonas.
Na sétima arte, né?
Nas séries, nos livros.
Nossa, não sei, cara. Naruto.
Naruto tem 12 anos quando começa?
Né? Naruto, ele tem 13.
13.
Mas, pô, tanto que a gente viu o Naruto na porra daquele balanço lá na frente da escola.
Nossa, sim.
Então, Naruto tem... Mano, Naruto, ele tem muita representação da infância. E ele mostra o quanto que a infância é importante. Mano, os maiores vilões, os maiores heróis, sempre tem um bagulho na infância. O Naruto não ter crescido com os pais, ter um demônio dentro dele. Não demônio, mas um bicho dentro dele que faz com que toda a sociedade vê ele de uma forma ruim, né?
Uhum.
O Pain, né, ter nascido num período de guerra.
Sim.
Onde a vila dele era um dos principais pontos de encontro, assim, de batalha mesmo, né? Ele se fudeu muito por causa disso. O Kakashi, né? Que ele cresceu também lá com o pai dele, né? Tendo com ele como herói e saber que o pai dele foi meio que um traidor, assim, né? Da vila. E aí ele ter que colocar um código moral na cabeça dele muito forte, tá ligado? Que ele seguiu até perder o melhor amigo dele. Isso Sim. Um pouco na infância ainda, né? Kakashi tinha o quê? 13 anos ali?
Devia ter,
Então...
Pode crer, mano.
Mas eu tô tentando pensar aqui outra, mano. Outra representação artística de infância.
Mano, eu lembro que no ensino fundamental eu li um livro que chamava O Menino no Espelho. Mano, muito foda, assim. Um dos melhores livros que eu já li. É brasileiro, chama Fernando Sabino, o autor. E, mano, contava histórias de um moleque, uma criança no interior, assim. E era louco porque o começo... Era esse escritor escrevendo esse livro, e aí ele meio que voltava no tempo. E aí quando ele encontrava ele mesmo e perguntava pra ele mesmo, o que você quer ser quando crescer? Eu não lembro o que ele respondia. Mas aí no fim do livro, enquanto ele contava a história, ele fala de quando era criança e um senhor chegou do lado dele e perguntou o que ele queria ser quando crescer. Entendeu a jogada aí?
Caralho!
É. Um bagulho muito doido, mano. Mas...
É tipo o cu voltando no tempo, né?
Isso, exatamente.
Caralho.
Mas deixa eu ver. Acho que Coraline, né, mano? É uma puta história que é uma criança protagonista.
Sim. Eu tava pensando aqui, mano. Menino maluquinho também,
maluquinho.
Né? Turma da Mônica.
Turma da Mônica, porra.
Tá tendo uma evoluçãozinha, né? Nos filmes, assim.
Sim.
E eu vi até dizer que vai ter uma representação deles adultos agora.
É, não, vai ser a Turma da Mônica jovem agora, estão fazendo.
Caralho, mano. Caralho, mano, eu não vi nem o primeiro filme, velho.
Nem eu.
Caralho, que coisa, mano.
Muito louco, mano.
Você acha que é bem representado, mano? Eu acho que... É que sei lá. Pô, tem um que é muito bom. Que é... É o Kotaro. Esse é o nome do anime, mano?
É Pocoyo, mano.
Não, é Kotaro. Pode ser doido, caralho. É o Kotaro. Que eu não sei se esse é o nome do anime, que é um garoto, mano, que ele tem, tipo, 5 anos e ele é sozinho. Tipo, ele toma conta dele mesmo. Ele aluga uma casa.
Que é isso?
Ele faz a própria comida, tá ligado?
Eita.
Ele... Então, é muito louco, mano, porque é representado a infância dele com... Tipo, ele é muito maduro pra idade dele. Muito maduro. E ele conhece outras crianças.
Não, trampa?
Hã?
Trabalho.
Não, ele recebe pensão do governo porque... Spoiler aqui, gente. Os pais dele morreu. E aí ele conhece outras crianças, outras pessoas. Ele fica, mano, eu não sei por que você tá triste por causa disso. Sabe? Tipo, você tem mãe e pai. Você tem eles lá pra te proteger. Eles estão falando assim com você porque eles se importam com você. Eles amam você. Mano, chega a me arrepio aqui todo, mano. Véi, tipo, é um desenho muito infantil, um traço infantil, mas ele é pra 12 anos, mas tipo, mano, ele te pega, mano.
Você meu fica, nome?
Cara, eu acho que é Kotaro, mano. Eu não sei se esse é o nome mesmo.
Uh-huh.
Esse personagem é o Kotaro, mas eu não sei se esse é o nome do anime.
Saquei.
Mas é muito foda, cara. É assustador. Tipo, porque é muito bem representado hoje em dia. Tipo, mano, tem caso de mãe que fica no telefone enquanto o filho quer atenção. Tem... criança mimada, tá ligado?
Uhum.
Tem, mano, é uns bagulho muito foda, viu? Que anime excelente, mano. É muito legal. Eu acho que ele representa legal essa infância atual. É que eu não sei se tem muita representação assim, tipo, mano, dessa preocupação.
Uhum.
Né? Eu acho que o máximo que eu vi foi, tipo, o Dilema das Redes. Que nem tinha criança. Tinha uma pré-adolescente lá que se sentia muito mal, porque ela se sentia diferente do que ela via na rede social, né? Das amigas dela e tal.
Sim.
Mas acho que poderia ter mais, tipo, uma conscientização disso. Mas é porque o tempo atualmente tá foda, mano. Como que cria filho hoje em dia, mano? Véi, você pode, mano, você pode fazer tudo. Você pode fazer a maior pesquisa agora, nesse momento. Entregar o manual de como criar filho. Amanhã já não é a mesma coisa. Porque o futuro tá... Mano, o futuro já passou. A gente tá além do futuro agora, tá ligado?
A gente tá transcendendo aqui.
Transcendendo, mano. Tipo, mano, coisa todo dia, muito rápido, muita informação e a gente não vai conseguir acompanhar, mano. Eu tenho uma visão meio caótica disso, eu não vou mentir, mano. Tá ligado?
Uhum.
Eu fico assustado, eu não sei como é que vai ser. É que eu queria ver, mano, um podcast feito por 2 jovens com 20 anos que nasceram em 2020.
Isso é doido.
É isso, mano, que eu quero ver, tá ligado? Eu quero que em 2040 eu vi um podcast de 2 jovens conversando pra entender como é.
Já pensou, mano?
Porque, mano, provavelmente os adultos da nossa época, quando a gente era criança, ficavam, mano, essa garotada, mano. Pô, é tudo um bando de bobo, mano. Essa criança, quando ela é boba, olha a cara dela, mano. Uma boba. Faz nada.
Ah, é, mano. Mas, sei lá, eu tenho a impressão que, por exemplo, daqui a 20 anos, não se vai fazer mais as mesmas coisas que se faz hoje, tá ligado?
Não vai.
Podcast assim, nesse formato?
Nossa, jamais. Já tá morrendo.
Tá morrendo, mano.
Sumiu, morreu, né? O ano do podcast foi tão foda.
Mano, assim, foi 6 meses.
O ano do podcast foi 6 meses. Já acabou. Já acabou, mano. Caralho, mano. Podcast é uma mídia que não dá certo aqui no Brasil, mano.
Tá não, mano. Tá não. Mas, porra.
Ou nos States dá certo porque é muito público.
É, né?
É muito público.
Mas é isso, mano.
É isso, velho.
Acho que sem. Se você é criança e tá ouvindo. Não devia.
Eu não devia, você tá errado.
Mas.
Já que chegou aqui, pode te ler pra garotada da sua escola.
É, fi.
Chegar lá na escola e falar assim, ô, mano. Do nada, assim, meu. Eu tava lá mexendo, aí eu vi isso, corporação.
Pode crer, pode crer.
Podcast, mano.
Bom, dito isso, acho que a gente pode ir pros avisos finais.
Bora.
Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração suspende a juventude que nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez.
Avisos finais, episódio toda sexta o mais cedo possível. Siga a gente aí nas nossas redes sociais. O Instagram do podcast é o CorporacalCast. O Twitter, CorporacalCast também. O Facebook é CorporaçãoCast. Siga a gente no nosso TikTok, que é o Augusto Brothers. Se quiser mandar um e-mail pra gente com dica, tema, sugestão. Aliás, vou copiar o mano a mano aqui, ó. Manda um áudio lá.
Que a gente vai colocar.
Vai ouvir e vai reagir e vai responder o seu áudio lá. Bagulho doido. Manda lá. Você pode mandar no nosso e-mail, que é o corporacalcast@gmail.com. Mas se quiser trocar uma ideia mais direta na unidade e na disciplina, pode chamar a gente no direct, tanto na conta do podcast como dos nossos pessoais. E quais são os pessoais? O meu é sergio.augusto, o do Carlos Carlos _ Augusto _. É isso, mais nada a declarar, a não ser que você compartilhe este episódio com alguém. Manda aí pro seu amiguinho, pro seu pai, pro seu primo e pra sua tia também. Podemos ir agora às recomendações?
Mas enfim, Serjão, recomendações.
Recomendações. Recomendações.
DJ.
Azeitona.
Ó, aprendeu. Caralho, lembra do azeitona, mano? Coisa faz tempo.
Por onde anda, né?
Hã?
Por onde anda o azeitona?
Por onde anda.
Mas já tem a sua, não?
Não, mano. Tô pensando aqui. E você?
Não, vou recomendar uma música, mano.
Uma música?
Uma nova música. E de quem? Seu pai, mano. Deu Jean Candy.
Pai? Seu pai. Eu não gostei, mano.
Para
com isso. Mano, é porque eu tenho um bagulho com o The Weeknd.
É.
Eu acho que eu sou aquele fã do The Weeknd que quer... Que... Eu não sei dizer, eu boto expectativa muito alta nele. Muito alta. Eu quero que ele lance a música que vai mudar a minha vida, tá ligado? Tipo, isso desde o My Dear Melancholy, tá ligado? Lá em 2016, tá ligado? Eu sempre tô esperando algo muito foda dele. E aí ele lança um bagulho e não é tão foda quanto eu imagino. Aí depois que eu vou perceber, nossa, meu, é foda pra caralho, é The Weeknd, porra. Mano, o álbum lá que ele fez, o Down FM, mano, eu ouvi quando lançou, mano. Eu falei, ah não, mano, que álbum bosta, tio. Mano, hoje em dia eu tô indo pro trabalho, filho. Mano, que vontade de ouvir, mano, eu ouço tudo, mano. É muito caralho. Bom, velho. É muito bom. Ele lançou também aquela música Creeping, junto com o 21 Savage e o Puff, lá do Death Row. Ele era da Death Row?
Não.
Puff? Ele era do...
Era meio do Notorious, que eu tô com a camiseta aqui hoje.
Ó. Mas ele... Enfim, o Puff, né? E aí, tipo,
mano... esse Puff?
Hã? Não, ele agora tá com o nome de Metro Boomin.
Sério?
É, ele, mano, tem nome pra caralho.
Oxi.
E aí, tipo... Mano, eu ouvi a música, eu fiquei... Nossa, música chata, velho. Não, a música já começa. Somebody say the song. Tá ligado? Mas uma música de corno, mano. Alguém me disse que viu você com outro cara e não era eu. Ai, se você tá me traindo, não me mostre. Eu não quero saber.
I don't wanna
know. If you're creepy, don't let me show.
Cause my heart can't, really can't bear it anymore.
Put on,
frente, mano.
Isso aí, mano.
Tá ligado? Aí a primeira vez que eu ouvi, fiquei, ah, não, mano, bosta, tinha uma moral, mas hoje em dia, mano, bota um creepy aí pra ver se eu não fico creepy. É louco pra caralho.
Não, mas então, é a nova música do The Weeknd, é Double Fantasy.
Double Fantasy.
Com Future.
Futuro.
Futuro. Futuro é louco aí, né? Cantando com The Weeknd. Mano, é simplesmente um Miami Bass, mano. Esqueça. FBC e Vora aí, ó.
É, se fuderam, tá ligado?
Sabem que... Hã? Não, os caras venceram, mano. The Weeknd fazendo Miami Bass 2023, mano.
Ah, mas ia ser, por, sei lá. É porque o Miami Bass lá é outra coisa daqui, mano. Se mais artistas brasileiros fizessem Miami Bass, aí ia ser louco, tá ligado? Porque, tipo, mano...
Mas o Miami venceu.
O Miami Bass é... Mano, Miami Bass é coisa brasileira. Qual estado... Qual lugar que tem mais brasileiro fora do Brasil?
Califórnia.
Miami.
Miami. É Flórida, porra. Califórnia.
É, é Califórnia.
Califórnia
é... Não é do Red Hot? É
Los Angeles. Não, Los Angeles é na Califórnia.
É a Califórnia. Ah, sim.
É. É isso. E é uma música legal lá, você vai ver.
Aham. É legal a música.
E essa recomendação?
Não sei, mano. Tô pensando. Tá recomendando aí a nova temporada do Mano a Mano. Quarta temporada. Estreou hoje com Marcelo Adnet.
Isso.
Ah, tá vendo?
Hoje é gravação, né? Que a gente tá fazendo aqui.
É, hoje é gravação.
Só toda quinta aí.
E, cara, ouvi lá, mano. O Mano Brown aí pediu pra gente dar esse apoio pra gente. Ele falou, e aí, galera da corporação? Mano, vocês fizeram lá o episódio, brigadão. Eu vou lançar uma temporada aí, vocês divulgam lá. Morou? É isso. A gente, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A gente vai ver lá uma exceção, a gente bota lá. Pode deixar, mano, pode deixar. Aí, ó.
Exatamente assim.
Vamos lá ouvir, dar uma força aí pro nosso amigo aí. Mas tá começando agora, né? A gente tem que apoiar, mano. Essa galera que tá começando agora, que não tem tanta estrutura.
Pode crer.
Falou o cara em cima de uma cadeira de plástico, outro em cima da cama, tá ligado? Gravando.
Pois é, mano. Mas, o cara grava dentro do Spotify, mano. A gente grava e joga lá, né?
É.
Spotify, mano, grava aqui, ó. É. Sei lá.
A gente ainda não é próprio do Spotify, né? Mas a gente vai ser um dia, mano.
Com certeza. Mas é isso aí. Todo mundo que tem ouvido, que tem compartilhado. Mas tá compartilhando mesmo, tá? Ah, então obrigado. Siga ouvindo, siga compartilhando e é isso. Vamos aproveitar a infância e já dizer a Chaves, né? Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã, velho será, velho será, velho será. A menos
que o coração,
que o coração sustente,
sustente
a juventude que nunca morrerá. Saudade de assistir Chaves.
Sim, faz parte da infância, Chaves.
Porra.
Muita parte da infância.
Mas é isso, eu fico por aqui.
Eu fico no coração de vocês.
Até semana que vem. Fala.
Não tô achando.
Tchau.
Tchau. Quando fica esse som bonito aí, mano?